da seleção do Panamá. Mas, de qualquer forma, é bom deixar uma impressão positiva. É, o Brasil vai pegar uma seleção bem inferior. Então, se não consegue uma vitória, e se não é uma vitória convincente, já cria também mais uma pressão e mais uma dúvida para cima dessa seleção. Mas eu acho que em relação a teste mesmo, vai ser pouco proveitoso. É, eu estou muito mais na expectativa pelos dias de treinamento que terão pela frente até a estreia da Copa do Mundo, que aí eu acho que aí o Ancelotti vai conseguir dar mais a cara dele, fazer os ajustes, as correções, do que propriamente nesse amistoso contra o Panamá.
E a decisão pelo Marquinhos como capitão para a Copa do Mundo, Vini?
Acho justo, né? O Marquinhos é um jogador que exerce essa liderança, é um cara que é referência também no PSG, bicampeão da Champions, e ele não fez mistério. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar revezando também, como já aconteceu em outros tempos, sabe, Pedro? Eu acho que tem que estabelecer um capitão e pronto. Acho que quando você fica revezando a braçadeira é porque você não tem a confiança de que tenha um capitão, um líder. É claro que a liderança não é só do capitão, não é só de quem está com a braçadeira. Tem outros líderes também no campo e isso tem que acontecer. Mas a braçadeira tem que ser de um cara. E o Marquinhos eu acho que está bem escolhido.
Até porque o principal concorrente do Marquinhos era o Casemiro, né? E o Casemiro extrapolou as funções de capitão, né? Falou um tanto de bobagem, né? Arrumou muita lambança como capitão, achando que tinha o dom da palavra e o poder de decidir e criticar e não foi bem interpretado. Então eu acho que tem relação até com isso, né? Assim, porque o capitão precisa ter uma postura, né? O capitão não pode colocar gasolina no fogo. Então, o Marquinhos, realmente, o cara chega cheio de moral, né? Pelo segundo ano consecutivo, levanta a Champions.
É verdade. Aliás, o Simões, a respeito ainda desse jogo de amanhã, Panamá, 6:30, despedida do Brasil do país, né? Contra um adversário mais frágil, jogando no Maracanã. Alguém consegue mostrar serviço, mostrar alguma coisa de diferente para o Ancelotti nesse contexto?
Ah, difícil, né? Até pela qualidade do adversário, né? Aliás, pela falta de qualidade do adversário, pelo clima do jogo, já véspera da viagem, né? É interessante que esse jogo de despedida do país, né? Assim, a gente tinha muita tradição disso antes ali nas Copas dos anos 70, 80, 90, e tem muito tempo que não tem, tá, cara? Então, quer dizer, é uma situação aí que essa diretoria da CBF nova tem muita preocupação de tentar devolver a seleção brasileira para o torcedor, né? Diminuir as distâncias que são realmente muito grandes, né? A seleção só joga no país praticamente jogos de eliminatórias quando ela é mandante. Então eu acho que isso tudo faz parte desse projeto, né? Eu acho que é válido, interessante, Maracanã vai estar lotado, um clima de festa, um evento VIP, mas eu acho que tecnicamente não vai acrescentar muito.
Dá para aproveitar pouco, né?
É, muito pouco.
Parte técnica, mas nessa tentativa de resgatar essa identificação, acho que estamos bem longe, né? De outras Copas, como foi 2002, até acho que 2006 ainda tinha esse sentimento de maior pertencimento e identificação. Só que se a gente pega essa seleção, principalmente no jogo no Maracanã, tem algumas peças ali que vão receber muito carinho do torcedor. Até pelo número de convocados do Flamengo, né? O Maracanã vai ter muito flamenguista. Tem o Rayan, que é um jogador muito querido pela torcida do Vasco. O Luiz Henrique também, pela torcida do Botafogo. Então, acho que vai ter uma atmosfera legal, até pelo histórico recente desses atletas que têm identificação com os clubes ali do Rio.
7:16 na turma do Bate-Bola. Deixa eu atualizar mais uma vez o Campeonato Brasileiro, noite de expulsões de goleiros. O goleiro do Grêmio fazia a sua estreia e acabou expulso há pouco na arena. Desastre completo para o Grêmio em Porto Alegre. O Thiago Beltrame tem só 22 anos. Jogador das categorias de base do clube, foi expulso após uma falta dura fora da área no jogador do Corinthians, no Matheus Bidu. E aí, com o cartão vermelho direto, o técnico Luiz Castro sacou o atacante Carlos Vinícius, colocou o Gabriel Menegon, mais um jovem, no gol do Grêmio na noite de hoje, já desfalcado do Everton, que falávamos há pouco, está com a seleção brasileira. 7:17, a seguir, a chegada do Galo ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco.
It's fácil.
Chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito, Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão. Com teclado randômico e tecnologia segura, com GetTap você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades?
Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive decidindo o futuro do nosso país. Política é sobre cuidar das pessoas. E ninguém entende melhor de cuidado e coragem do que nós, mulheres. Não queremos favores, queremos respeito e segurança. E só quem sente na pele sabe o que precisa mudar.
A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Feliz ao MDB.
Se o seu negócio recebe clientes do mundo todo, ele precisa estar pronto para todos eles. Com conversor de moedas da GetNet, você aceita pagamentos em mais de 30 moedas diferentes enquanto recebe tudo em reais direto na conta. Mais praticidade para quem paga, mais controle para quem vende e ainda com cashback em cada transação. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Meus amigos, amanhã a bola rola 16h. Mais um jogo de 16h do domingo. Olha só o futebol, 16h de domingo, coisa diferente. Amanhã tem São Januário, Vasco e Atlético. E o Galo agora sim já chegou ao Rio de Janeiro, não é isso, Paulo Azeredo? De volta ao vivo aqui na turma do Bate-Bola.
Exatamente, meu caro Pedro Abílio. Agora 19h19, exatos 30 minutos. O Atlético chegou por aqui. Né? A gente tem até imagens, vai colocar para quem está no YouTube com a gente, aqui da Itatiaia, no Hotel Windsor do Leme. Os ônibus estacionaram aqui, foram dois ônibus, com jogadores, comissão técnica, a cúpula também presente, Pedro Daniel, Paulo Brax, estiveram presentes aqui também, estão presentes, melhor dizendo, aqui no Rio de Janeiro. O Galo desembarcou, chegou aqui no hotel e agora concentração, né, Pedro Abílio? Amanhã, jogo importantíssimo. Eu ouvi os comentários de vocês aí também, Vinícius Andrade, junto com o Simões, para o Atlético, porque é um jogo que o Atlético precisa somar pontos, de preferência, os três pontos da vitória, para que se não desgarre da turma de cima do Campeonato Brasileiro, né? Então, vem uma turma muito em crise aí, Bahia, né? Com o Rogério Ceni muito pressionado, perdendo para o Botafogo, mas o Botafogo já venceu. O próprio Vasco é um que está ali, junto com o Atlético, no bolo dos 10, que o Barba sempre fala nas entrevistas coletivas. Então o Galo precisa vencer. Vamos falar então, aqui agora na turma do Bate-Bola, trazer para o nosso ouvinte a palavra do Natanael. É um jogador que entrou nesse time com o Barba, nessa nova formação com três zagueiros. Ele ora é zagueiro, hora lateral, hora até ponta, passa bastante ali com o Coelho na direita. Vamos trazer a palavra dele, que chega falando na turma do Bate-Bola sobre esse momento do Atlético e a importância, a gente falava anteriormente, desta vitória contra o Vasco amanhã em São Januário. Boa noite, Natanael.
É um jogo que a gente tem a oportunidade aí de conseguir na vitória amanhã terminar o campeonato na parte de cima da tabela. Acho que os dois objetivos, que eram passar de fase na Copa do Brasil e também para o mata-mata da Sul-Americana, a gente atingiu. A gente sabe que fora de casa a gente está precisando ter resultados melhores e espero que amanhã a gente consiga a vitória aí e terminar da melhor maneira possível.
Natanael, eu estava vendo seus números. Os últimos 10 jogos do Atlético, você foi titular, nos últimos 4 jogos, jogou os 90 minutos e no início da temporada o Atlético chegou a contratar um outro lateral, mas você se firmou como titular. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu momento, nessa primeira parada, como é que você analisa?
Ah, eu acho que a temporada eu comecei não jogando tanto assim, e o Atlético foi atrás de outro lateral, acho que é normal, acho que a concorrência ela faz parte, mas com a chegada do Eduardo, eu busquei meu espaço, busquei trabalhar no dia a dia, busquei conquistar meu espaço, eu acho que confiança dele também no meu trabalho, vem fazendo uma função também que tem me ajudado a crescer nos últimos jogos. Eu acho que veio numa crescente boa, vejo de forma positiva esse momento e espero que continue também depois da parada.
Sobre isso ainda, aproveitando, né, essa função nova que você falou, queria que você falasse um pouquinho disso, adaptação, como tem se sentido em alguns jogos, é mais zagueiro mesmo, né, fica mais um pouquinho, outros você passa bastante também.
Ah, eu acho que varia de acordo com o adversário, de acordo com o jogo que a gente vai jogar também, ele sabe quando encontra adversários mais fechados, a minha passagem acaba gerando espaço para meus outros companheiros, eu mesmo como elemento surpresa acabo recebendo a bola, então varia de jogo para jogo, mas é uma função que acho que eu venho me adaptando bem, o professor vem me dando confiança também, e eu creio que vem ajudando a equipe.
O Atlético chega para esse jogo com alguns desfalques, como é que vocês encaram essa parada? Você acha que é um momento bom para o Atlético, até para vocês descansarem, não só a parte física, mas também a parte mental, é uma boa para o Atlético essa parada agora?
Cara, eu acho que se a gente for ver do lado de uma parte física, eu acho que ela ajuda, acho que é o momento da gente dar uma respirada. Eu acho que a gente tem que aproveitar bem essa parada pra gente voltar da melhor maneira possível. Veio que a gente é nessa parada aí, o Barba também vai ter mais tempo pra implantar a filosofia de jogo dele, algumas coisas que ele quer da nossa equipe. Então acho que a gente tem bastante a crescer ainda e creio que essa parada aí vai nos ajudar.
Muito bem, este é o Natanael, lateral direito do Atlético. Bom, lateral direito, zagueiro, tem jogado. O importante é isso, ele está falando dessa adaptação aí, falou com a gente aqui na Itatiaia, na chegada aqui no Rio de Janeiro, mas tem feito bons jogos. É um dos jogadores que talvez tenha crescido bastante nesse novo esquema do Barba, viu, Pedro?
Natanael, jogador que tem sido muito utilizado, como disse o Paulinho, multifunções e depositando muita confiança nesse jogador, certa forma a sensação é de que o Atlético recuperou um cara que estava meio desacreditado, principalmente por parte da torcida, Vini.
E com razão, né? Porque o Natanael não vinha jogando bem. Natanael vinha oscilando e fazendo jogos assim, num nível bem baixo, a verdade é essa. E assim, alguns pontos positivos aí desse trabalho do Barba é ter recuperado jogadores que antes não estavam rendendo. O Natanael é um deles, o Bernard, por exemplo, cresceu muito também com o Barba. O próprio Cassier, que depois da saída do Hulk ganhou sequência. Mas falando do Natanael, claramente ele tinha a expectativa de ser um reserva nessa temporada com a chegada do Preciado. Preciado chega, não consegue jogar bem, fisicamente nunca se recuperou no Atlético, para essa partida nem está disponível mais. E o Natanael toma conta da posição, um novo esquema, né? O Natanael é um zagueiro barra lateral, sem ter aquela obrigação de subir sempre. Quando pega adversários mais fechados, como foi o caso na Sul-Americana, aí ele tem que virar lateral também para ter mais um apoio, para ter ali a ultrapassagem pela direita. Mas imagino que para o jogo de amanhã ele vai ser mais zagueiro do que lateral, porque é um jogo em que o Atlético vai ter que se defender mais.
Paulinho, me resta desejar a você bom trabalho. Eu não sei se você tem retorno de vídeo aí, mas estamos todos aqui na bancada com blusa de frio. E vendo você aí só com uma camiseta polo, tranquilo, imagino que o clima aí esteja melhor, pelo menos mais quente do que aqui em BH, viu, Azeredo?
Ô, Abílio, até que quente não tá, não. Tá uma temperatura agradável. Mas eu sou menos friorento, sinceramente. Eu uso muito pouca blusa de frio. Tem que estar muito gelado pra usar uma blusa de frio, viu? Mas tá um clima bom, tá um clima ameno, tranquilo.
Boa, bom trabalho pra você, pro Caixa, pra todo o nosso time. Wellington Campos, amanhã Vasco e Atlético estaremos nessa aqui na Itatiaia. Eu perguntei mais cedo, vindo pro Simões, o que ele esperava em termos de postura, né? De um Fluminense que oscila, especialmente nessa sequência recente de jogos, que passou por muito sufoco na competição continental e que tem agora, né, a missão de se despedir de forma digna jogando fora de casa. Ok, você se livra um pouco dessa pressão. Por outro lado, a gente falava também do que tem sido o ambiente em São Januário. Então você tem dois universos, né, completamente diferentes em situação dos adversários dos mineiros amanhã, 16h, Vasco e Atlético, 20h, Cruzeiro contra o Fluminense, porque o time que joga fora de casa parece jogar mais aliviado do que a equipe que vai jogar dentro de casa. Ironia, né?
É, mas tem sido assim com quase todos os times brasileiros, né, Pedro? Porque a gente pega assim na tabela e tem mais time em crise, ou pelo menos muito pressionado, do que tranquilo, com a vida boa ali com seu torcedor. Mas assim, o Vasco, são raras as vezes que a gente vai ver o Vasco jogar sem pressão, principalmente São Januário. O Vasco tá sempre pressionado. Toda vez que a gente vai fazer um jogo aqui, né, de Atlético contra o Vasco, do Cruzeiro contra o Vasco, o papo é esse. Vasco pressionado, vai ser um clima hostil em São Januário, e realmente é a torcida do Vasco, uma torcida que apoia, mas é aquela pressão que, caso dê errado pro Vasco, ela pode ser benéfica pro Atlético. E ele vai utilizar de um estádio que é Caldeirão para jogar contra o próprio Vasco. Mas, ô Pedro, isso não anima muito o Atlético, porque já pegou vários adversários pressionados, em crise, e ressuscitou todos, né? Praticamente, fora de casa. O único que o Atlético conseguiu vencer e confirmar a crise do adversário foi a Chapecoense, fora de casa. Porque do restante, isso não foi um ponto positivo pro Galo. Ah, vai pegar tal time em crise, pode se aproveitar disso. Aí o Atlético vai lá e perde. Fora de casa, a história do Atlético tem sido muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. Tem essa última oportunidade antes da pausa de fazer algo diferente e deixar uma boa impressão.
7h28 aqui na Turma do Bate-Bola. Já já tem o segundo tempo trazendo informações do Cruzeiro e mais debate com o Emerson Pancieri. Destacar aqui informações do Campeonato Brasileiro. Acréscimos do segundo tempo em Salvador, o Bahia está marcando o segundo. Vira o jogo. Que coisa, hein? Vai pesar ainda mais a expulsão do Neto. Vai pesar ainda mais o gol contra do Ferrarese. Bahia marcando o segundo gol.
Salvando a pele do Roger Ceni.
É verdade.
Impressionado.
E em Porto Alegre, não deu para salvar a pele do Luiz Castro. Vamos observar os próximos momentos.
Você sabe que o Grêmio pode ir para a parada da Copa na zona de rebaixamento, né?
Dependendo...
A situação é a seguinte, o Santos precisa vencer e o Vasco precisa vencer. Mas se Santos vencer hoje à noite, aí o Vasco vai para 17º, o Grêmio é 16º, e aí o Vasco precisa vencer amanhã, com empate não dá, porque eles empatariam em pontos e em vitórias, mas no saldo de gols o Grêmio é melhor. Mas existe a possibilidade do Grêmio passar toda a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. E inclusive tendo como companheiro o Internacional é muito difícil, o Santos precisaria aplicar uma goleada muito grande, mas de toda forma o Grêmio tem essa possibilidade matemática. Não vai acontecer porque o Vasco não vai ganhar, mas de toda forma existe a possibilidade matemática de o Grêmio passar a Copa do Mundo no Z4.
O gol do Bahia foi marcado pelo David, acréscimos do segundo tempo na Fonte Nova, e Grêmio 1, Corinthians 3, encerrado lá em Porto Alegre. 7h30, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Já já mais do segundo tempo da Turma do Bate-Bola.
Se o seu negócio recebe clientes do mundo todo, ele precisa estar pronto para todos eles. Com o conversor de moedas da GetNet, você aceita pagamentos em mais de 30 moedas diferentes enquanto recebe tudo em reais direto na conta. Mais praticidade para quem paga, mais controle para quem vende, e ainda com cashback em cada transação. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
E aí, pessoal da Itatiaia, beleza?
Eu sou o Ceguinho, mas vejo uma ótima oportunidade para você que tem, como eu, alguma deficiência. Com a venda direta Volkswagen, você que é PCD, tem direito a desconto na compra do carro zero. Um T-Cross Sense sai por menos de 100 mil. E a sua concessionária ainda te ajuda nas isenções. Abre os olhos, porque agora ficou muito fácil.
PCD Volkswagen, seu direito de ir mais longe. Rede de concessionárias Volkswagen da Grande BH.
Perder essa oportunidade é muito difícil.
Desacelere seu bem maior é a vida.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Levando a dignidade da casa própria com Minha Casa Minha Vida. Ações efetivas para ter mais saúde para as mulheres de todo o nosso estado. Agindo com firmeza para um estado com menos impostos e mais renda. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Feliz ao MDB.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Eits, chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com o GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão, com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Segundo tempo da turma do bate-bola. Estamos destacando na noite de sábado os vários jogos em andamento de campeonato brasileiro. Estamos vivendo os últimos segundos na Arena Fonte Nova, Salvador. Botafogo tentando correr atrás do placar, né? Abriu o placar no primeiro tempo, mas viu o Bahia virar agora nos acréscimos. Inclusive com expulsão de goleiro, com gol contra bizarro no goleiro que era o reserva e entrou às pressas. Situação nada agradável para o Botafogo e apita neste momento o Davi Lacerda. Não está terminando o jogo ainda. Já temos o tempo prometido do acréscimo, mas ele acaba de dar uma falta para o Botafogo. Gosta de jogo e gosta de confusão o árbitro capixaba. 7:34 aqui na turma do bate-bola. Deixa eu trazer mais do Cruzeiro com o Emerson Pancieri. O segundo tempo do Cruzeiro, o que é que a gente pode destacar inicialmente, Pance?
Vamos lá, o Pedro Abílio, porque o Cruzeiro tem essa missão contra a equipe do Fluminense. E ontem o Cruzeiro lançou a camisa branca, uma camisa que tem aí alusão a 66, né? A Taça Brasil de 66. E é uma camisa que teve essa inspiração no ano então que o Cruzeiro também conquistou a Taça Brasil. Tá aí, ó, até o Sinisterra, na imagem dele feliz da vida com esse contrato renovado com o Cruzeiro e firmado até 2028, eu achei muito bonita, Pedro Abílio. Acho que o Cruzeiro acertou em cheio, não tem muita coisa, camisa branca tem que ser isso aí mesmo, a estrela solta, a marca da Adidas ali no ombro e vamos pra cima.
Tá alfinetando a camisa do ano passado, é isso?
Não chega a ser tanto. Eu até do ano passado eu achava legal.
Mas
assim,
essa é bem mais bonita que a do ano passado.
Bem melhor, sim. Eu vou falar.
Olha a diferença aqui, dessa camisa.
Ficou bem melhor do
bem
que
melhor.
As listras azuis lá, em alusão ao hino, né? Nas ondas sonoras.
É. Não, por exemplo, essas camisas com esse degradê, vamos colocar. Eu acho que o Cruzeiro acertou muito naquela da homenagem ao Rio São Francisco, lembra?
Sim.
Que é uma camisa 3, muito legal. Mas essa 2, eu acho que é uma camisa sóbria, né? Tranquilo. Não tem muita coisa. Então, assim, foi uma boa. E aí, hoje também teve um site que vazou a camisa amarela. Vamos ver essa camisa. Essa daí, ó. Para quem está nos acompanhando no YouTube, essa camisa tá meio amassada, né? Porque essa imagem não é das melhores, vamos ser sinceros. Mas essa camisa, eu acho que ela vai ser também sucesso, né? O Cruzeiro preparando o lançamento dela. A branca já foi lançada ontem, mas essa camisa amarela é uma homenagem do Cruzeiro também à seleção brasileira, né? A gente sabe que o torcedor, ele vai ter ali a seleção na torcida, mas aí tá com a camisa do Cruzeiro. Então, acho que é uma também uma homenagem, uma alusão à seleção brasileira. E gostei também ali a estrela solta, azul, o detalhe da Adidas na manga em verde. Ficou bem bacana, né?
Outra coisa, né? Quanta gente usa as marcas, até às vezes de forma própria, até em parcerias, né? Com os escudos, com os clubes. E se aproveitam desse período para construir justamente esse produto, né? Que é uma camisa amarela com o escudo do time. Então, o time aproveitar isso, nada mais justo e nada mais inteligente também de quem detém a marca.
É, em 2022, lembra que o Cruzeiro também fez? É...
Teve 2010, teve uma amarela.
Verdade.
Era outra patrocinadora.
Também Copa do Mundo.
É, na Copa de 2018, teve uma que era relativa à seleção da Islândia.
Isso. A branca, né?
É, era outro patrocinador.
Era
aí,
Umbro, né?
É, 2022 teve uma amarela e agora repete a amarela, né?
E o Cruzeiro em 2022, o detalhe é que a de 2022, o Umbro era azul, né? Essa, o Umbro é verde. É,
o Umbro não, a lista, né?
A listra, a lista do Umbro, das três, né, listrinhas da Adidas era verde, é só a listra, né? O Umbro é amarelo, em ambas. Mas teve essa mudança, enfim, um layout diferente, mas o Cruzeiro vai preparar também esse lançamento, mas a gente sabe que vaza mesmo, até para aguçar, né, o interesse aí do torcedor a comprar os uniformes. Ô, Pedro Abílio, vamos falar um pouquinho de mercado? Porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, que vai buscar reforço, especialmente para a lateral. O Cruzeiro tem aí uma missão também, que é o Kaique é um jogador valorizado, é um jogador que inevitavelmente vai chegar a proposta oficial por ele, titular absoluto do Cruzeiro, é um jogador que poderia estar na Copa do Mundo, né? Tava ali na pré-lista, na famosa lista grande aí do Carlo Ancelotti. O Cruzeiro sabe que é um atleta bem valorizado, no início do ano teve o Como da Itália, mas ele está bem mais valorizado que naquela época. Essa é também uma realidade, e o contrato dele se encerra em 2027. Então, é um jogador que o Cruzeiro vai ouvir propostas, óbvio. Vamos ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, há um carinho muito grande, né, da diretoria do Cruzeiro, pelo Kaique, pela família dele, por tudo que ele construiu na Toca da Raposa, 12 anos de Cruzeiro, já tem uma história, famoso cria da Toca, né? Então, é uma situação para ser avaliada. O Cauã Prates já não tem jeito, esse aí já tá vendido, né? Tá indo pro Borussia Dortmund da Alemanha, e o Cruzeiro vai sim, tá monitorando situações. O nome que o Cruzeiro quer contratar é o do Gabriel Rojas, do Racing. O time tá também observando essa questão de treinador. O treinador que estava lá foi demitido nessa semana, então vai ter uma reformulação na equipe, vamos aguardar. Mas o Cruzeiro acha que o Rojas é um atleta interessante, o Gabriel Rojas seria um jogador interessante, mas não é para a vaga do Kaique, seria para a vaga do Cauã Prates. É uma situação que está acontecendo, que está sendo conversada, mas ó, vou te falar uma coisa, contratações várias, porque vai trazer, pelo menos na minha linha de apuração, não tem isso. E o Cruzeiro vai contratar vários jogadores, que vai trazer para todas as posições. Pelo menos a linha de apuração que eu tenho não tem esse tipo de informação. A gente respeita, né, todos os tipos de informação, principalmente dessa área de mercado. Mas o Cruzeiro, ele quer atacar de forma pontual. Se sair zagueiro, vai contratar. Se sair jogador de meio campo, vai contratar. Atletas, por exemplo, jovens podem deixar o Cruzeiro. A gente sabe de um que volta e meia bate proposta por ele, que é o Japa, né? O Japa já teve na mira de vários times e pode deixar o Cruzeiro para jogar, né? O Cruzeiro precisa ter um ativo atuando. São situações, o próprio Wanderson, né? O jogador que volta a ser relacionado, é novidade entre os relacionados do Cruzeiro, mas não foi relacionado no jogo passado contra o Barcelona de Guayaquil. Volta e meia também aparece alguma coisa por ele. O ano passado era titular incontestável com o técnico Leonardo Jardim, mas vamos ver o que vai acontecer aí pela frente.
O que você espera, Vini, em termos de saídas nessa janela do Cruzeiro?
Se o Cruzeiro conseguir negociar esses jogadores que hoje não são fundamentais para o elenco, aí eu tô falando do Japa, do Wanderson, que não tem sido utilizados pelo Arthur Jorge, é o ideal, né? Porque aí você não enfraquece o elenco e ainda você pode buscar alguns jogadores para chegarem e acrescentar jogadores com aval e com pedido do treinador. Mas assim, o Pedro, é porque o torcedor vai criando muita expectativa, né, Pancinho, de que o Cruzeiro vai fazer uma janela de muitas contratações. E para falar a verdade, o Cruzeiro não precisa de muitas contratações. Ele precisa de peças pontuais para chegar e elevar o nível. E aí eu acho que o Cruzeiro, se tiver que investir, deveria investir, por exemplo, em um ponta, em um cara de lado de campo, driblador, que vai para cima, o cara que chega e faz diferença. O Cruzeiro já tem bons jogadores para esse setor, mas eu falo em chegar e vestir a camisa de titular. Eu acho que seria interessante ter um volante para ser uma sombra ao Lucas Romero, para fazer uma concorrência ao Lucas Romero, que é muito pra dono da posição.
Um volante para ser o Wallace.
É, mas pra o ser Wallace, o que o Wallace não contar, foi. Né? Você não conta com ele. Então, assim, era para ser o que esperava-se, né? Que o Wallace fosse. E sobre a lateral esquerda, se o Cruzeiro mantiver o Kaique, aí já é o maior reforço para a lateral. Porque eu não vejo, assim, dentro da realidade do futebol brasileiro, nenhum lateral que chegaria para subir o nível em relação ao que o Kaique já apresenta. Vai vir o Nuno Mendes? Não vai. Então, assim, é melhor ter o Kaique do que perder o Kaique. O Rojas, por exemplo, para ser o substituto do Cauã Prates, ótimo. Mas se for para ser o substituto do Kaique, eu já acho que cai um pouco o nível.
Ô, Pedro, é interessante. Ontem a gente até falava de uma situação que vem acontecendo. O Vidalba, né? O Vidalba que foi contratado com o Nico Larcamon, lembra?
Nossa.
Assumiu um time espanhol agora recentemente, professor Nico Larcamon. Não ficou muito tempo não, né? Depois do jogo do Souza, todo mundo viu que a situação estava difícil. Aí o que acontece? O Vidalba está sendo treinado aí na lateral esquerda, porque é uma posição que ele sabe fazer. Já jogou muito assim na Argentina e está sendo o atleta que está substituindo o Kaique. A gente está vendo isso nos últimos jogos.
Muito bem, expectativa então para uma janela, para movimentações agora em relação ao que o Cruzeiro pretende fazer de ajustes no seu elenco. Em termos de elenco, Simões, precisa de muitos ajustes?
Até que não precisa de tantos ajustes, mas assim, tem algumas situações, claro, Arthur Jorge que vive o dia a dia, o pessoal da diretoria, mas por exemplo, eu acho um zagueiro mais importante que um lateral esquerdo, porque eu acho que o Vidalba vem dando conta do recado. Pelo menos nas duas vezes que ele foi utilizado, ele jogou muito bem. Ele entrou naquele Cruzeiro e Bahia que o Cauã Moraes estava improvisado pela ausência do Kaique e arrumou a lateral esquerda do Cruzeiro, que era uma avenida, né? O Vidalba entrou e acabou com a farra do Bahia por aquele lado. E no jogo da última quinta-feira contra o Barcelona, também eu acho que assim, era um jogo que já estava decidido. Ele dá até o passe pro quarto gol do Cruzeiro, aquele golaço do Matheus Pereira. Mas eu acho que é mais assim, eu acho que um zagueiro seria mais importante, por exemplo, nesse momento, com a possibilidade de o Vidalba fazer a lateral esquerda, do que um lateral esquerdo para reserva do Kaique. A não ser que o Kaique vá sair, né? Mas aí se o Kaique sair e o Cruzeiro em 6 meses perder os dois laterais esquerdos, aí é um erro de planejamento, né? Você vendeu o Cauã Moraes e perdeu o Kaique, aí é
o Cauã Prates, né?
É, o Cauã Prates e perdeu o Kaique, aí é um erro. Aí é um erro. Numa temporada tão difícil e que o clube busca tanta coisa grande. O primeiro volante é uma urgência. O outro primeiro volante é uma urgência total e absoluta. E não é nem só porque o Lucas Romero não vai poder jogar a primeira partida contra o Flamengo, não. É porque todos os outros que ocuparam a função de primeiro volante no Cruzeiro, ninguém foi bem. O Matheus Henrique se queimou muito por causa da história de jogar de primeiro volante. Ele fez um bom jogo de primeiro volante, que foi aquele jogo contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, à volta da semifinal da Copa do Brasil. Só. Tirando aquele ali, foi um desastre. O Lucas Silva não tem característica de primeiro volante. Os meninos da base não foram nem testados. Então, uma urgência total e absoluta, porque é uma função fundamental para esse time do Cruzeiro. É fundamental para esse time do Cruzeiro sempre ter um primeiro volante. E, num ataque, a saída do Chico da Costa, né? Talvez possa até ser considerado como reforço, e a gente não sabe como é que vai ficar a situação aí desses caras de lado de campo. Eu acho que o Caio Jorge e Vídia Real suprem bem ali o comando do ataque, mas como vai ficar essa história aí do lado de campo, né? Wanderson, Marquinhos, o Sinisterra é um jogador com muitos problemas físicos, tomara que se recupere e consiga ter uma sequência no Cruzeiro, mas é uma função muito importante para esse time do Cruzeiro aí. E basicamente, assim, com regularidade, tem o Arroio e o Kenji, né? Porque o Sinisterra, esse ano, ele mais não jogou do que jogou, né?
Ô Pedro, tem uma situação também, prestava atenção no que dizia o Simões sobre Vidalba, ele falando do Vidalba como lateral pela esquerda. Cruzeiro também tem essa missão para ser resolvida. O Vidalba, o contrato dele se encerra no fim do ano. Então, sabemos que algumas sondagens chegam em relação ao jogador, próprio futebol argentino, enfim, ele já deu mostras e vontade de ficar, que tá feliz aqui, mas é um movimento que o Cruzeiro também precisa tomar, né? Ou de renovação, ou de não renovação, até porque se não renovar, logo ele pode assinar um pré-contrato. Enfim, é uma situação que o Cruzeiro tem para ser resolvida de um jogador que o ano passado, inclusive, foi troféu Guará, o Vidalba, formando dupla de defesa com o Fabrício Bruno, mas esse ano não é o titular do Cruzeiro, até porque o Jonathan Jesus vive ótima fase e é outro jogador, Jonathan Jesus, que o Cruzeiro sabe que vai chegar a proposta. Né? Uma coisa é sondagem, a sondagem vira proposta. São caminhos, e o Jonathan Jesus é um que volta e meia aparece alguma coisa, bateu Zenit, já chegou Betis, e pode chegar alguma proposta oficial aí para contratar o atleta. Agora você vai negociar, são outros 500, né?
Aí já são outras definições, né, a serem tomadas. Vini, postura do Cruzeiro para encarar o Fluminense amanhã e a sua expectativa para esse jogo?
Eu falei que muitos times vão para essa parada pressionados ou até em crise, e o Cruzeiro não entra nesse pacote, né? O Cruzeiro entra num ótimo momento. Ano passado, o Pedro, o Cruzeiro se estabeleceu como, se a gente considerar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, se estabeleceu como o terceiro melhor time, né, atrás de Flamengo e Palmeiras. Esse ano começou muito mal o Brasileiro, o trabalho do Tite muito ruim. Eu acho que em pouco tempo o Arthur Jorge já recolocou o Cruzeiro como essa terceira força. Ainda que a tabela de classificação não mostre isso, o que evidencia o quanto o trabalho do Tite foi ruim, quanto o início de campeonato Cruzeiro foi péssimo, mas sob o comando do Arthur Jorge, se analisar só esse período, o Cruzeiro já tem a melhor campanha nesse campeonato brasileiro. Então, falando sobre futebol, desempenho, ele já colocou o Cruzeiro no topo de novo. E é claro que o recorte é bem menor do que a gente já viu do ano passado. Só que eu acho esse Cruzeiro mais bonito de se ver jogar do que era com o Jardim. O Jardim era muito eficiente, era futebol legal de acompanhar também, só que o Arthur Jorge está conseguindo aliar eficiência, que é o mais importante, que é o resultado, mas também com futebol vistoso. Se isso vai se sustentar, se isso vai se consolidar, é outra história, o tempo vai dizer, mas nesse momento que eu tenho visto, assim, é de um futebol que dá gosto, e amanhã a expectativa é de um jogaço.
Ele tem um acréscimo em relação ao Jardim que a gente não pode desconsiderar, que é o Gerson, né?
Sim.
O Gerson é craque de bola, né?
Sim.
O Gerson, inclusive, assim, é lógico, é muito posição pessoal, né? Eu acho que o Gerson tinha que estar na Copa do Mundo. É um jogador raro, um jogador assim, um cara que tem posição física, que sabe, que tem domínio de bola, que sabe exercer várias funções no time, defende bem, ataca bem, arma bem. Então, quer dizer, cara, é um acréscimo muito, muito grande que esse Cruzeiro do Arthur Jorge tem em relação ao Jardim. Agora, aí o mérito do Arthur Jorge é que ele pegou o Gerson e transformou num reforço, o que o Tite não tinha conseguido fazer.
O Gerson não tinha acrescentado, né? Que a gente esperava dele. Ele não tinha acrescentado. É que eu achei, assim, que ano passado muitos jogadores já tinham batido no teto em nível de atuação. Christian, Kaique e outros. Esse ano eles estão melhores. Assim, a gente está vendo uma versão mais até goleadora do Christian, que ano passado não tinha. O Kaique, que para mim poderia ser muito bem lateral na seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, jogadores que a gente imaginava, poxa, esses caras já bateram no teto, chegaram no nível máximo. Não, esse ano estão conseguindo jogar o futebol ainda melhor.
E o Arthur Jorge, desculpa, Pedro, mas ele acrescentou uma outra coisa, cara. A gente foi falando do Cruzeiro. Ele não tá poupando o jogador. Tá levando a turma ao máximo. Pô, amanhã é o último jogo do ano, cara. E o Cruzeiro foi praticamente repetindo o time, conseguindo desempenho, conseguindo resultado. Tá aí na bica aí de ficar a 4 pontos do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que foi a posição que ele ocupou no ano passado. Só que ano passado ele começou o Campeonato Brasileiro já bem, né? Esse ano o Campeonato Brasileiro começou pro Cruzeiro na 9ª rodada, cara. Campeonato Brasileiro começou pro Cruzeiro na 9ª rodada, porque as 8 primeiras rodadas foram um desastre total e absoluto do Cruzeiro. O Cruzeiro tivesse conseguido ali uma vitória nessa primeira parte aí, né, desses 8 jogos, cara, o Cruzeiro estaria aí no G4 do Campeonato Brasileiro.
7:50. Pois não.
O técnico Leonardo Jardim acabou de falar do Cruzeiro. Lá na coletiva do Flamengo. Sobre esse enfrentamento que vai ter da Copa Libertadores. Só um trechinho?
Vamos lá.
O sorteio foi contra uma das equipes que tem também um objetivo forte na Libertadores. Reforçou e a equipe foi construída de um ano para o outro. Manteve a estrutura. Vai ser um jogo intenso e vamos ter o objetivo de tentar contrariá-los, sabendo que a decisão vai ser no Maracanã. Procurar fazer um bom jogo no Mineirão para decidir aqui no Maracanã. Palavras do Jardim após essa vitória do Flamengo para cima do Coritiba.
Intervalo na turma do bate-bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Fala aí, presidente.
No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas.
Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Levando a dignidade da casa própria com Minha Casa Minha Vida. Ações efetivas para ter mais saúde para as mulheres de todo o nosso estado. Agindo com firmeza para um estado com menos impostos e mais renda. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Filie-se ao MDB.
Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
De volta de Budapeste, na Hungria, o PSG campeão da Champions. Tá ligado, Fabrício Calazans?
Tô ligado, Pedro Abílio, deixa comigo. Boa noite pra você, pra quem se liga na turma do bate-bola, um abraço especial e pro Simões, pro Vinícius Andrade, de fato, hein, Abílio, grande jogo de futebol e o time a ser abatido venceu, hein? Um ataque da melhor qualidade do Paris Saint-Germain, aliás, agora alcançando um feito histórico, 45 gols em uma edição de Champions League, igualando a equipe do Barcelona da temporada 99 e 2000. Teve o Kvaratskhelia, o georgiano, com 10 gols, o artilheiro da equipe na competição. E esse ataque superou a melhor defesa da Champions, que é a defesa da equipe do Arsenal. Havertz fez para os ingleses, para os Gunners, ali com menos de 5 minutos de partida. E aí, no segundo tempo, Dembélé, cobrando o pênalti, deixou tudo igual. A igualdade, inclusive, permaneceu na prorrogação, nos dois tempos de 15 minutos, mais os acréscimos. E aí, decisão por pênaltis, hein? Os dois times iniciaram bem, né? O Gonzalo Ramos marcando para o Paris Saint-Germain e o Gyökeres para a equipe do Arsenal. Até que Nuno Mendes, na terceira batida do PSG, perdeu. E aí, antes disso, o Arsenal já havia perdido a sua segunda batida com o Eze. Igualdade até o quinto e último pênalti. Lucas Beraldo, brasileiro revelado pelo São Paulo, que entrou na vaga do Vitinha, já no segundo tempo da prorrogação, converteu. E quis o destino que o brasileiro Gabriel Magalhães, ou melhor, o também brasileiro zagueiro da equipe do Arsenal, isolasse a bola por sobre a meta do goleiro Safonov. Então, nos pênaltis, deu Paris Saint-Germain 4-3. Além dos 45 gols marcados e 23 gols sofridos, o Paris Saint-Germain, uma campanha de 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É bicampeão da Champions League, algo que não acontecia por exemplo, em duas finais seguidas, de uma equipe chegar desde o Real Madrid na temporada 16-17 e 17-18, e que mostra a força da equipe do Paris Saint-Germain. E para fechar, o Marquinhos brasileiro levantando a orelhuda pela segunda vez consecutiva. Tá perto, hein, o Marquinhos. Se levantar essa taça mais uma vez, vai igualar a Sérgio Ramos com 3 taças com o Real Madrid, e o Franz Beckenbauer, capitão, que levantou 3 taças pela equipe do Bayern de Munique. Então é campanha histórica, fantástica, deu Paris Saint-Germain e mais uma vez o Arsenal ficando pelo caminho, né? Há 20 anos atrás perdeu para o Barcelona, uma derrota doída, de virada 2-1, e hoje, depois de sair da frente, recebeu aí, sofreu um empate, melhor dizendo, e acaba derrotado nos penais. É festa aqui na Arena Puskas do Paris Saint-Germain, bicampeão da Champions. Abílio.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única, e com a segurança e confiança da 7K tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e o suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse KTO, aliás, 7k.bet.br. Repito, 7k.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, tá? Portaria SPA/MF322 de 17 de fevereiro de 25. Falei, 7k.bet.br.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Mineiro chama tudo de trem. E o que que tá faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas 1 ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Essa foi a turma do Bate-Bola neste sabadão. Um abraço, bom fim de semana, boa noite.
Horas e 1 minuto em Belo Horizonte, que tem noite com tempo nublado, 19 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 82%. Com edição e apresentação de Edson Costa, está no ar o repórter Itatiaia. Renato Rios Neto.
Edson Costa, 8:01, Batalhão Rotan apreende grande quantidade de drogas e arma de fogo na zona oeste da capital, mais precisamente na cabana do Pai Tomás, um local conhecido como Praça dos Cachorros, é um ponto da cabana. Esse ponto, o tráfico não seria ligado ao terceiro comando puro, até o momento estaria atuando, entre aspas, de forma independente. O certo é que a polícia apreendeu lá no local 2 barras grandes de maconha, 620 pinos de cocaína, balança de precisão, radiocomunicadores, R$85 em dinheiro trocado e também uma pistola semiautomática que foi oferecida pelo menor de idade que foi apreendido em troca da liberdade. A polícia fingiu aceitar e aí foi apreendida uma pistola 380, além de 12 munições do mesmo calibre. O menor será encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de autor de atos infracionais. Repórter Renato Rios Neto.
Ainda está no hospital João 23, uma mulher de 19 anos que foi picada por uma cobra na tarde de hoje na Serra do Cipó, no Vale do Travessão, um ponto altamente turístico. A suspeita é que a cobra tenha sido uma jararaca e o ataque foi durante uma trilha, quando o animal picou a vítima ainda abaixo do joelho. A vítima foi socorrida consciente, estável, foi socorrida de helicóptero e ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dela.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou neste sábado que investiga um caso suspeito de ebola registrado na capital paulista. O paciente é um homem de 37 anos, de procedência da República Democrática do Congo, país com áreas de transmissão da doença. Ele realizou uma viagem recente ao país. Ele está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade estadual de referência para atendimento de casos suspeitos ou confirmados, seguindo os protocolos de biossegurança previstos. Até agora, não há confirmação laboratorial da doença. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Um homem foi preso e outros 2 ainda estão sendo procurados, pois são suspeitos de participação em uma tentativa de assalto a um policial civil de folga na estação São Bento do metrô de São Paulo. No início da tarde de hoje, ao todo, 5 pessoas ficaram feridas após o tiroteio. Um homem de 30 anos e uma criança estão entre os atingidos. De acordo com a apuração da CNN, a vítima foi baleada no abdômen e na coxa esquerda. Ele também sofreu fraturas no braço esquerdo e foi encaminhado para a Santa Casa de São Paulo.
A conta de luz em junho vai seguir com a bandeira tarifária amarela. Isso significa uma taxa extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Anúncio feito nesta sexta-feira pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Entre janeiro e abril, a bandeira tarifária foi mantida na cor verde, devido a índices considerados satisfatórios nos reservatórios das usinas hidrelétricas. E por isso, não havia nenhum tipo de cobrança extra. Mas em maio, a ANEEL definiu bandeira amarela por causa da queda no nível dos reservatórios e manteve a taxa para o próximo mês. Então, cobrança extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos também na conta de luz do mês de junho. Repórter Alan Passos.
O governo federal oficializou um novo bloqueio de mais de R$ 22 bilhões no orçamento de 2026. A medida foi publicada em decreto publicado no Diário Oficial e detalha como a contenção de gastos será dividida entre os órgãos da administração pública. Com o novo bloqueio, o volume total de recursos congelados pelo governo chega a R$ 23 bilhões e 700 milhões. As áreas mais atingidas pela medida são os ministérios da Defesa, das Cidades e da Educação, que concentram a maior parte das restrições orçamentárias. O decreto também prevê o bloqueio de quase R$ 5 bilhões em emendas parlamentares. Agora, cada ministério terá que indicar quais ações, programas ou despesas serão afetados pela redução dos recursos. O prazo para que os órgãos apresentem esse detalhamento ao governo federal termina no próximo dia 8 de junho. De Brasília, João Rosa.
Com edição e apresentação de Edson Costa, termina aqui o Repórter Itatiaia, edição das 8. A Itatiaia dá notícias de tudo, ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia. A Itatiaia sempre perto de você.
Aliás, parabéns pelos seus programas, né? Eu curto todos, sigo você nas redes sociais.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Tem que gostar, porque pode pegar o horário noturno.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A minha avó já me dizia, meu filho, você vai ver coisas.
99996-7074.
Tô muito ansioso, hein?
Faça contato.
Eu acho que todos nós somos alienígenas, viu?
Mande sua denúncia.
O bairro tá muito sujo, fedorento.
Sua sugestão de reportagem.
Quando eu abro no espelho, eu tenho vontade de sair correndo, ficando feio.
Ou compartilhe sua opinião.
Que loucura é essa, gente? Só pode ser coisa de gente doida.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Desse jeito eu não vou aguentar.
A Itatiaia informa você e você informa a Itatiaia.
É livre, é delícia, é gostosa. Salve, salve alegria. Salve, salve todas as coisas boas dessa vida. Você deixa que o papo é convívio, são uma excelente noite de sábado. Sábado é festa, é alegria aqui na Itatiaia. E você tá bem? Tá feliz hoje? Estamos ao vivo por aqui, estamos no YouTube também. Então você que tá aí no YouTube, vem participar, vem fazer festa com Vinição aqui na Rádio de Minas, apresentando a melhor equipe do rádio brasileiro, o time top 1 do rádio brasileiro. Quem tá lá na nossa central hoje é o querido Davi. Alô, Davi, bom trabalho, Davi, aquele abração, meu querido. Aqui, do meu lado, dando ar da graça, é sempre bom saber que ele tá do meu lado. Oh, meu Deus do céu. Ô, peixe, me dá um abraço aqui, querido Leandro.
Quem dera ser um peixe.
Menino, bom de serviço, rapaz. Que prazer, que satisfação, que alegria estarmos juntinhos nessa noite boa. Então vem comigo, vem fazer festa. Pra você que tá ligando o radinho agora, pra você que tá aí no YouTube, pra você que nos acompanha através da Alexa, pra você que curte a Itatiaia através do tradicional AM no 610, vai longe, né? Amplitude modulada, vai longe, vai cortando. E pra você que tá no FM, nesse sozão bonito, esse som cristalino da Itatiaia, aquele abraço pesado da Itatiaia, né? Pesadão com o Vinicius. Aí vai com esse som maravilhoso. Onde quer que você esteja, receba o meu abraço. Pra você que tá no canal digital da Itatiaia, no canal 957 da Parabólica, muito obrigado. É por essas e outras que você está ouvindo a rádio top 1 do rádio brasileiro. Então vem fazer festa comigo, vem fazer a alegria. Já tá chegando com o tema da nossa noite, o tema pra você mandar áudio a partir de agora. Anota aí, 31999967074. Vamos saber o seguinte, sabadaço, o que que você gosta de fazer no sábado? Qual que é a sua dica para um sábado à noite? Tem aquela música do Cidade Negra, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Tem gente que tá esperando é o plantão acabar amanhã cedo, mas tem gente que tá aguardando alguma coisa acontecer de melhor. Qual que é a sua dica? E eu acredito que você vai dar uma dica daquele jeito pra gente. É ficar tranquilinho com a família, é aquele churrasco com os amigos, é namorar, me conta tudo, não me esconda nada. Falando em namorar, aquele abração pra você que tá nos hotéis, nos motéis, aqui de Belo Horizonte, desse Brasilzão, tudo curtindo o sonzão da Itatiaia. É trabalhar? Ah, então manda aí, se você tá trabalhando, me conte tudo, não me esconda nada. Diga aonde você está ouvindo o Sonzão da Itatiaia e deixa aquela mensagem positiva, gostosa, aqui no nosso canal de comunicação, que é o 31999967074. Agora, 8:11 na Itatiaia, a Rádio de Minas. A programação musical é do Mércio Sattler e o querido Peixe. Toca música bonita, Peixe. Quem tá chegando pra gente aí, Peixe?
Vinícius de Castro.
Ah, Peixe, suas surpresas. É sério? É ele que vai cantar? Será que ele tá voltando pra Virgínia, tá? Zé Neto Cristiano tá cantando. Ah, não tem nada a ver com o outro lá, não, né? Zé Neto Cristiano. Ô, gente, amiga, agora 8:02, tô te esperando aqui. Participe, 31999967074.